Nós temos que pensar, né, cada um de nós de uma forma individual, quem é que nós somos e onde nós estamos. Então, nós somos filhos de Deus e nós estamos momentaneamente nessa situação com um objetivo. E qual que seria o objetivo? A consciência de Deus. Compreendermos, né, o que é a vida, como é que funciona a vida, para que, através do amor do Pai, através das oportunidades que nós temos, a gente faça um bom trabalho. Então, nessa empreitada de nós entendermos aquilo que nos cerca, né, nós sempre tivemos o apoio de irmãos nossos que vieram nos auxiliando e nos dizendo o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Lá atrás, Moisés deixou para nós a lei mosaica, que são os 10 mandamentos. Né? Não, 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 não. 10. Veio Jesus e Jesus deixou para nós, né, 2 princípios grandiosos: amar a Deus sobre todas as coisas e fazer amar ao próximo como tu gostaria que te fizesse. Nesses ensinamentos, né, essas grandes verdades que foram passadas a cada um de nós e que não podem ser esquecidas, têm que ser vividas no nosso dia a dia, servem, né, como um aparato. Né? Seria aquela história que vai ter prova, mas pode colar. Então, nós todos os dias estamos sendo provados, mas nós temos a oportunidade da cola. O que é a cola? É realmente compreendermos, né, o que devemos e o que não devemos fazer. E aí, o que acontece? No início da humanidade, lá atrás, muito tempo atrás, quando o ser humano ele começou, digamos assim, o seu processo histórico até, qual é que é a primeira coisa que surge? A família. Como forma de quê? Como forma de autoproteção e como forma também de auxílio. Né? Tu te protege e se auxiliam entre eles. Mas o que que acontece? Existe um detalhe muito importante que o próprio Jesus colocou e que hoje nós aprendemos, né? De 2 princípios básicos grandiosos. Jesus disse, o que é gerado pela carne é carne, e o que é gerado pelo Espírito é Espírito. Então, nós somos seres espirituais com corpos materiais. Eu sou um espírito com corpo encarnado. Então, eu sou um espírito hoje, momentaneamente, vivendo dentro de uma situação física. E como tal, né, como tal, existe o quê? Existem as leis e as regras físicas, que são bem diferentes do que as leis, regras que agem no mundo espiritual, na energia. Né? Então, dentro da família que a gente conhece, um dos grandes ensinamentos que a gente tem, que é um dos mandamentos, ele diz assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Aquela alma, né, atenta à família, atenta aos bons princípios, o que que ela deveria fazer e o que que ela deve fazer? Escutar os velhos. Honrai o pai e a mãe, para que sejam longos os vossos dias sobre a terra. Olha que interessante que é isso. O que que é para que sejam longos os vossos dias sobre a terra? Porque a maioria dos pais e das mães amam seus filhos. E como tal, os protegem. Como tal, dão tudo de si para o bem dos seus filhos. Então, qual é o pai e qual é a mãe que vai dizer uma coisa errada para o filho? Nunca. Né? Então, por isso que honrar o pai e a mãe, atender o que eles nos ensinam, é uma maneira de vencermos na vida física. Né? Quando o pai diz assim, ou a mãe, cuidado com aquilo, ou cuidado com aqueles teus amigos, cuidado com aquele outro. Não é que ele queira tirar de nós a liberdade. Não, ele só está nos orientando pela experiência que ele tem, pela experiência que ele aprendeu até do pai e da mãe dele. Ele está passando para os mais novos, né? Tudo aquilo que de melhor ele tem, como uma forma de quê? De proteção. Como uma forma de quê? De aprendizado. Que é o que acontece dentro das famílias. E dentro das famílias, né, acontece então essa questão efervescente, né, que é o nosso dia a dia. As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas diferenças. E é exatamente dentro dessas famílias que nascem os grandes amores e os grandes ódios. Né? Porque tu só vai odiar uma pessoa que tu amou. Se uma pessoa que tu não sente nada por aquela pessoa, ela te trai, ela está te traindo? Não, porque tu não sente nada por ela, tu não tem relação com ela. Agora, uma pessoa que tu convive com ela há anos, de uma hora para outra tu descobre que tem mais três, né? Pô, aí tu vai. Então, antes tu amava, e agora tu passa a fazer o quê? Tu passa a odiar, digamos, né? Então, é dentro dessa efervescência humana, é dentro dessa digladiação temporária, porque é tudo muito rápido e temporal, enquanto estamos na matéria, que realmente a gente vai criando laços afetivos ou de desafeto. Muito bem. E aí, a coisa mais certa que vai acontecer com todos nós é que nós vamos desencarnar, né? Nós vamos partir. Quando nós partirmos, nós vamos carregar dentro de nós tudo aquilo que nós carregamos. E olhem como é grandioso as coisas, né? Como tem as leis aqui, tem as leis lá. E uma grande lei que atua no lado de lá é: semelhantes atraem semelhantes. Os semelhantes, eles andam juntos, né? Então, o que acontece? Quando tu vai para o lado de lá, ou, né, o que vai acontecer? Tu é atraído, ou tu vai para a questão da simpatia. Ou seja, tu simpatiza com determinadas pessoas, com determinadas almas. E lá se criam os grupos simpatizantes. E aí são as famílias espirituais. Cria grupos que têm simpatia entre si por experiências vividas, por gostos, né? Ah, eu gosto mais disso, daquilo, daquele outro. A gente nota isso no nosso dia a dia. Quando tu fala com uma pessoa que gosta das mesmas coisas do que tu, flui. Agora, quando tu fala com uma pessoa, né, que ela tem gostos diferentes do que o teu, é um pouco mais difícil. Então, no mundo espiritual, as uniões, elas são por simpatia, por amor, por trabalho, por causa. E não como no nosso caso, que às vezes nas nossas famílias, né, aqueles que vêm dentro daquela família, vêm exatamente para quê? Para resolver problemas, para crescer, para colocar em prática a lei e assim minimizar os problemas que a gente tem. Então, nas famílias espirituais, existe uma claridade espiritual muito grande. O que é uma claridade? É tu saber onde que tu está e o que tu está fazendo e o que tem que ser feito. Coisa que muitas vezes aqui a gente não tem isso. Aí o que acontece? Nós estamos lá no mundo espiritual. E aí eu desencarnei e fui para junto daqueles aos quais estavam lá e que eu amo, que a gente tem afinidade. Só que nessa reencarnação última que eu tive uns probleminha. Tive uns problemas. O que eu vou fazer? Para onde eu vou retornar? Eu vou retornar junto àqueles aos quais eu, digamos, prejudiquei. Mas veja bem, aqueles meus irmãos simpáticos a mim, né, aí que entra a justiça, né, e a bênção de Deus nosso Pai. Aqueles irmãos simpáticos a mim, eles vão fazer o quê? Eles vão me apoiar e me amparar. Por isso que todos nós temos um anjo da guarda. Todos. E ele é mais atuante nas crianças do que nos mais velhos, né? Por quê? Porque a criança, ela não tem personalidade. Então, o anjo da guarda atua sobre ela, ajudando. E quando nós formamos um ego, a gente anda pela nossa cabeça. E muitas vezes o anjo da guarda, por mais que ele queira nos auxiliar, que é o nosso amigo espiritual, ele não consegue. Porque nós, pelas nossas ideias, a gente não tem interesse, né, em colocar em prática aquilo que ele estaria disposto a nos ajudar. Mas todos nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda é um espírito familiar. É um espírito que tem uma relação conosco muito grande e que, diuturnamente, todo o tempo, está próximo a nós, tentando nos amparar. Nós temos também o guia, né, que é diferente. O guia, o que é um guia espiritual? É um irmão nosso da espiritualidade, que também, vendo as nossas boas intenções, vendo o trabalho que a gente desenvolve, ele vem juntamente conosco nos amparar a esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Para quê? Para que a gente faça ainda de uma maneira melhor. Então, é todo um processo de auxílio, de trabalho, né? Onde que as famílias começam a nível material e depois elas dão continuidade a nível espiritual. Por isso que uma coisa muito importante para todos nós é a questão dos nossos pais desencarnados, né? Muitas vezes nós estamos dentro de uma casa espírita. Aí, muitas vezes, a gente reza lá para Nossa Senhora Caravaggio, reza lá para Nossa Senhora Aparecida, reza lá para a espiritualidade, né? E a gente se esquece daqueles que mais nos amaram e daqueles que mais podem fazer por nós, que são os nossos pais, a nossa família espiritual, os nossos amigos da espiritualidade, né? E por que que às vezes a gente recorre, né, aquelas ladainhas imensas, faz novena, vai lá, se ajoelha, né, para aquele santo, para aquela coisa, e por que que a gente não recorre pela nossa família espiritual, que está tão próxima a nós? Já pensamos nisso? É de se pensar nisso. Por quê? Por que que de repente eu peço lá e não peço para o meu pai? Não peço para minha mãe, que está no mundo espiritual, de repente? É de se pensar. Mas tem resposta, com certeza. A resposta que cada um tem que procurar, é claro, né? Mas é que nós ainda, né, somos almas pequenas e ainda nós queremos que eles resolvam os nossos problemas. E se nós vamos pedir alguma coisa para o nosso pai, para a nossa mãe, e nós sabendo que eles nos conhecem como nós somos, é bem provável que para a maioria dos nossos peditórios a resposta vai ser a mesma de quando nós estávamos encarnados. Que ele vai dizer, levanta daí, vai trabalhar, faça o teu melhor, te mexe, tu pode, tu é capaz. E na maioria das vezes, até nessa questão, né, das famílias, nós tentamos, digamos assim, achar uma maneira mais fácil para que sejam resolvidos os nossos problemas. Mas verdadeiramente, nós temos uma família material, né, que cuida de nós, que vela por nós, que é aquilo que a gente conhece, e nós temos uma família espiritual, cujo objetivo único e maior deles é nos ajudar. E na maioria das vezes a gente se esquece. A gente se esquece que tem essas almas bem próximas a nós, que é um anjo da guarda, que é um guia, que é o pai, que é uma mãe que muito nos amou, né? E às vezes nós ficamos ali pedindo para Jesus, pedindo. Será que Jesus, né, vai conceder? Ou de repente ele diria, meu amigo, tu tem os teus, peça por eles e eles vão atender aquilo que tu verdadeiramente precisa. E muitas vezes, né, a gente não faz isso. Então, nos livros que na, no livro dos Espíritos principalmente, ele trata muito disso, e por isso da importância, né, dessa relação verdadeira com os nossos pais terrenos. Honrai vosso pai e a vossa mãe, pais terrenos, né, e essa relação estreita e verdadeira com os nossos amigos espirituais. Ou seja, tá, mas o que, que eu quero? Quero que me ajudem nisso. Mas o que, que eu estou fazendo para merecer a ajuda deles?